efetivamente passarmos a importar tudo o que estamos a produzir neste momento no nosso país, nomeadamente na região norte. E esta é uma questão absolutamente central e o PCP o que entende é que deve ser travado este encerramento da refinaria que está situada em Matosinhos, que devem ser garantidos todos os postos de trabalho, porque todos estes trabalhadores que estão na refinaria são absolutamente fundamentais para que ela possa funcionar e que deve ser garantida também a nossa independência energética nesta matéria e a nossa soberania, porque estamos a falar de um ativo estratégico para a região norte, mas um ativo estratégico para o país, porque, senhores deputados, eu deixo uma questão muito simples: quando tivermos uma única refinaria a funcionar em Portugal, em Sines, o que é que vai acontecer no momento em que, por algum motivo, essa mesma refinaria tenha que parar, seja até por manutenção? Como é que nós vamos fazer em relação a toda a produção que está garantida nestas refinarias? Vamos passar a importar porque uma refinaria foi encerrada e aquela refinaria em Sines está, por exemplo, parada para manutenção? Esta é uma preocupação fundamental que nós também temos e o que nós temos defendido é exatamente isto. E, senhora deputada Joana Lima, em relação aos trabalhadores, a nossa questão é muito clara. É a defesa destes postos de trabalho, é a defesa da refinaria e da sua atividade também. É contra o encerramento desta refinaria e a questão que se coloca é o que é que o Governo vai fazer com os instrumentos que tem para travar esta situação. Uma situação que tem implicações fortíssimas na vida de 1.500 trabalhadores, na vida das suas famílias, mas que vai ser um desastre económico naquela região. Há um conjunto de micro, pequenos e médios empresários que têm a sua atividade económica profundamente ligada à Petrogal, à refinaria que está situada em Matosinhos e, como tal, este desastre económico que nós afirmamos tem que ser travado, pode ser travado também pelas mãos do Governo do PS. E no que se refere à transição energética, que também foi aqui falada, senhoras deputadas e senhora deputada Joana Lima, ainda ontem a Comissária Europeia, confrontada pelo PCP relativamente a estes dinheiros, afirmou que estes dinheiros serão atribuídos a grandes empresas. Por isso, do que nós estamos aqui a falar desta transição, da chamada transição justa, não é nada uma transição justa.
Conclua,
mesmo para
deputada.
Terminar, senhora Presidente, é sim uma transição que diz que os trabalhadores hoje têm uma situação de desemprego e depois amanhã logo se vê o que é que acontece. Por isso, nós rejeitamos naturalmente este caminho.
Muito obrigada, senhora deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a senhora deputada Carla Barros, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começamos por saudar a Sra. Deputada Diana Ferreira por ter trazido este tema do encerramento da refinaria de Matosinhos a este Parlamento. Da parte do Grupo Parlamentar do PSD, é público que temos acompanhado este tema com alguma proximidade. Não relativamente à decisão, naturalmente não criticamos que certamente a decisão terá algum mérito ambiental, mas não podemos descurar aquilo que também já foi dito aqui pelos senhores deputados, os efeitos nefastos que esta decisão pode ter no tecido empresarial, não só do Conselho de Matosinhos, mas da região norte e do país, que no fundo trabalham e dependem diretamente da refinaria de Matosinhos. Para além disso, sabemos que aqui estão envolvidos cerca de 1.500 postos de trabalho diretos e indiretos. Bom, relativamente à participação do Governo, nós sabemos que o Estado é um acionista de referência na Galp, sabemos que os membros do Governo têm-se pronunciado sobre o assunto, pelo que o PSD entendeu, e também é público, chamar a este Parlamento o Sr. Ministro da Economia e a Sra. Ministra do Trabalho, para que possam ser prestados esclarecimentos aos portugueses. Os portugueses devem saber qual o grau de envolvimento do Governo nesta decisão. Para além disso, os portugueses também devem saber que compromissos é que o Governo assumiu nesta tomada de decisão. Por isso, senhoras e senhores deputados, senhoras deputadas, estamos todos com alguma unanimidade no tratamento deste assunto, e o PSD vai então mais além, que é realmente averiguar a envolvência do Governo nesta tomada de decisão. Para além disso, também sabemos que os sindicatos não têm sido chamados ao diálogo e à negociação, o que também não favorece a redução ou a diminuição da angústia e da ansiedade junto destes trabalhadores. Assim sendo, convidamos, senhora deputada do PCP, não em jeito de pergunta, mas em jeito de desafio, que se associe às nossas preocupações, porque as nossas preocupações são as preocupações do país, e que possa, enfim, despir-se um pouco destes preconceitos.
Senhora deputada, peço que conclua.
Termino, sim, senhora presidente. E que possa, portanto, despir-se um pouco dos preconceitos ideológicos do PCP e que possa olhar para este assunto.
Muito obrigada, de outra forma. Senhora
obrigada.
Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a senhora deputada Mariana Silva, do Grupo Parlamentar do PEV.
Obrigada, senhora presidente. Senhoras e senhores deputados, senhora deputada Diana, antes de mais, saudá-la por trazer este tema tão importante à discussão. Quando uma empresa distribui centenas de milhões de euros de lucros num país onde o salário mínimo não sai da cepa torta, dos poucos mais de 650 euros, e os salários são, em geral, muito baixos, nós estranhamos. Quando essa empresa o faz em período de pandemia com tantos dramas sociais, há muito quem se indigne. Mas, quando a seguir essa empresa anuncia o encerramento de uma das maiores unidades industriais do país, aí podemos dizer que se trata de um escândalo, que afeta centenas de trabalhadores, diretamente e milhares indiretamente, que vai afetar o Conselho de Matosinhos, mas muito para além disso. Um escândalo cometido pela Galp, mas do qual nem o Governo nem o seu Presidente da República se demarcaram. Quero aproveitar aqui, uma vez mais, para manifestar a solidariedade do PEV aos trabalhadores da refinaria de Matosinhos da Galp e dizer que o Governo tem de fazer o que estiver ao seu alcance para a defender. Senhora Deputada, a Galp avança com o argumento da defesa do ambiente. Para nós, essa questão é primordial. No entanto, consideramos ser um argumento falso. Se a Galp tivesse preocupações ambientais, tinha adquirido a melhor tecnologia para defender o ambiente e, como sabemos, não o fez, apesar dos avisos constantes dos trabalhadores. E consideramos que não se defende o ambiente transportando combustível do sul para o norte do país ou da Galiza para Portugal. O que faz falta é outra política de defesa do ambiente que assuma uma transição necessária, mas onde não sejam sacrificados sempre os mesmos, os mais frágeis. Não lhe parece, senhora deputada?
Obrigada, senhora deputada. Para responder, tem a palavra a senhora deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, senhora presidente, e agradeço também as questões colocadas pela senhora deputada Carla Barros, pela senhora deputada Mariana Silva, e colocando aqui, desde já na última pergunta colocada pela senhora deputada Mariana Silva, acompanhando aqui as reflexões também que colocou, nomeadamente nesta questão de que, efetivamente, aqui a palavra ambiente é usada unicamente para ir buscar os fundos públicos que permitem, efetivamente, a Galp acumular mais lucros neste momento, nomeadamente os seus acionistas. É disto que estamos a falar. E, efetivamente, esta situação, como já afirmamos, o que vai fazer é com que haja a necessidade de importação de um conjunto de produtos que nós, neste momento, conseguimos produzir no nosso país, o que, no nosso entender, não é de todo aceitável. E, efetivamente, a Galp pode e deve, e a refinaria no Porto pode e deve, fazer o investimento necessário para adquirir a mais avançada tecnologia e fazer a modernização tecnológica necessária para mitigar todos os impactos ambientais que possam advir também da sua atividade. Sendo que, e importa aqui também dizer, neste momento esta refinaria é das melhores da Europa naquelas que são as tecnologias usadas também de um ponto de vista do impacto ambiental. Aliás, de tal maneira que as 9 refinarias que existem em Espanha neste momento estão a fazer a modernização para chegar exatamente ao patamar em que já está esta refinaria em Matosinhos. Por isso, de um ponto de vista da sua tecnologia, ela tem naturalmente que ser modernizada para mitigar estes impactos ambientais, pese embora ela já tenha um caminho mais avançado do que outras refinarias na Europa, se fizermos essa mesma comparação. E naturalmente que subscrevemos aquilo que disse, que são sempre os mesmos a pagar. Aliás, são sempre os mesmos a pagar e os mesmos a receber. São os trabalhadores a pagar com os despedimentos e com a perda de salários, e são os mesmos a receber, que são os acionistas que distribuem entre si dividendos, como é o caso da Galp, que distribuíram 580 milhões de euros em dividendos de forma absolutamente escandalosa e que se preparam logo a seguir para despedir 1.500 trabalhadores, fora todo o resto que naturalmente vem por arrasto de um ponto de vista da economia local e da economia regional, mas também do resto do país. Senhora Deputada Carla Barros, as preocupações que nós temos em relação à Senhora Deputada Carla Barros, as preocupações que nós temos em relação à refinaria, naturalmente que as expusemos. Temos a preocupação da defesa dos postos de trabalho, que é para nós absolutamente determinante. Temos a preocupação da defesa da refinaria, exatamente pela defesa também da produção da região norte, pela defesa da produção nacional e pela defesa da nossa soberania, da nossa independência energética, porque não podemos a seguir passar a pagar à Repsol aquilo que nós podemos produzir no nosso país, com trabalhadores altamente qualificados, com trabalhadores que conhecem o funcionamento daquela refinaria e, como já afirmamos, a refinaria em Sines não pode de todo substituir aquela que é a produção que existe neste momento na refinaria do Porto.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Senhor Deputado José Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Senhora Deputada, queria cumprimentá-la, mas permita-me que a primeira palavra seja também para saudar os trabalhadores que ontem, em Matosinhos, fizeram uma manifestação em defesa dos seus postos de trabalho. Lá estivemos, Senhora Deputada também lá estive. E, de facto, como aqui foi dito, esta decisão da administração da Galp é uma decisão covarde, que foi feita nas costas dos trabalhadores, sem qualquer processo sequer de diálogo e não tem nada a ver com qualquer preocupação de justiça climática. Porque sem mudar os padrões de produção e de consumo, o encerramento da refinaria não reduz em nada as emissões e tem como efeito único a desindustrialização a norte com a transferência de uma parte da produção para sul, para Sines, um aumento da dependência externa porque passaremos a importar os produtos que hoje são aqui produzidos e já foi dito com os custos acrescidos também do ponto de vista ambiental que o transporte implica e o agravamento de uma crise social e económica não apenas no Conselho de Matosinhos mas em todo o Distrito do Porto e na região norte porque estamos a falar de 500 empregos diretos mas estamos a falar de mais empregos de trabalhadores que estão em outsourcing para além dos empregos indiretos associados àquela refinaria. A utilização do fundo para a transição justa é de uma enorme perversão. E o Governo, que não disse nada, não mexeu uma palha, quando a administração da Galp, em maio, distribuiu dividendos em plena pandemia, ao mesmo tempo que estava a despedir de forma selvagem trabalhadores precários, quando o Primeiro-Ministro foi confrontado aqui pela deputada Catarina Martins, sobre a distribuição desses 500 milhões de euros numa empresa de que o Estado é o segundo maior acionista, o Governo não disse nada. E agora veio invocar os acordos de Paris em defesa desta decisão da administração. Senhora Deputada, não lhe parece chocante a instrumentalização do argumentário climático para uma decisão que tem só a ver com a contenção de custos e com a acumulação de lucros deste acionista? Aliás, um argumento que é utilizado pela administração de forma cínica, o argumento climático, mas que é também secundado pelo Governo e aqui no Parlamento pelo PSD. E por isso, Senhora Deputada, estamos de acordo que o Governo, enquanto acionista e enquanto Governo que tem a tutela da economia e do ambiente, tem a obrigação de travar este processo e certamente é também isso que discutiremos nas audições que eu já tarde.
Muito obrigada, Senhor Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, começar por cumprimentar a Sra. Deputada Diana Ferreira e dizer que o CDS tem uma preocupação, evidentemente, com aquilo que é o encerramento desta mesma refinaria, seja sob o ponto de vista económico, seja sob o ponto de vista laboral, seja sob o ponto de vista social. Mas é bom que localizemos este mesmo debate sobre aquilo que é uma refinaria. E o que é uma refinaria? Não é mais do que uma destilaria de petróleo. Vou repetir, uma destilaria de petróleo. E, portanto, nós não podemos, uns dias, chegar aqui e dizer assim, não, nós somos muito amigos do ambiente, queremos fazer a transição energética, queremos a neutralidade carbónica, queremos a descarbonização. E depois, no dia seguinte, quando nós estamos a falar de encerrar uma refinaria, de a tal destilaria de petróleo, dizer, ai Jesus, não se pode fazer nada, tem que se manter a refinaria, tem que se manter as mesmas práticas. Eu percebo e sei que vêm aí eleições autárquicas e, portanto, percebo até alguns dos discursos, algumas das intervenções, algumas participações, até em algumas das manifestações. Percebo isso tudo. Agora, uma refinaria é algo que tem uma elevada intensidade carbónica. Não é uma coisa de sumenos. Não é uma coisa de sumenos. E depois temos o Estado. E vamos ao Estado. O Estado, é verdade, tem uma participação. Através da parte pública, tem uma participação na Galp. E, portanto, há aqui uma responsabilidade acrescida naquilo que deve ser o diálogo e naquilo que devem ser as soluções para a empresa e para os seus trabalhadores, evidentemente.